A Rádio Câmara apresenta Trilha das Artes, a trilha sonora abrindo caminho para conhecer a arte de grandes nomes da cultura brasileira. Música, opinião e informação na Trilha das Artes. Apresentação, André Amaro.
Olá, amigos! Hoje no Trilha das Artes vamos falar do movimento dadaísta que aconteceu na Europa na década de 20 do século passado. Eu converso com o artista visual Babidu Barbosa, que ajudou a organizar recentemente em Goiânia o único evento comemorativo brasileiro dos 100 anos do dadaísmo, o Dada Spring, um verdadeiro arrastão cultural com shows musicais, saraus, conferências, debates, mostra de cinema, oficinas, exposições, manifestos, apresentações artísticas e festas. O evento colocou a cidade num patamar cultural nada modesto. Goiânia passou a ser oficialmente a sede brasileira do dadaísmo, com direito à placa do Cabaré Voltaire, de Zurich. Começamos pelo estadunidense Henry Cowell, Pulse for Five Players, composição de 1979 que você ouve ao fundo. Babidu, esse nome vem da onde?
Babidu era um apelido de infância, que era bebop. Aí teve um grupo novo que eu conheci, que não conseguiu pronunciar, e pronunciou Babidu.
Porque como é o seu nome?
Antônio José Drummond Barbosa.
E Babidu, então, é um apelido de infância?
É um apelido de infância e um nome artístico também.
Você é produtor cultural e arte educador também, não é isso?
E artista plástico, né?
E artista plástico, claro.
Produtor cultural também.
Vamos falar então dos 100 anos do dadaísmo?
Tá, ok.
Esse evento foi parar em Goiânia, né? Ou seja, Goiânia se tornou, digamos, sede desse evento. Como é que isso aconteceu?
Começa em 2002. Eu e mais dois outros amigos que não é do grupo empresa, Marco Aurélio e Bruno Garajal, resolvemos fazer um evento paralelo à SBPC que estava acontecendo aqui em Goiânia. A SBPC é um dos maiores congressos brasileiros, né, de pós-graduação. E eles tinham rejeitado várias propostas de apresentações culturais, né?
Uhum.
Eu ainda, na época, estudante de artes, no início com um grupo empresa, né, já tinha um ano de grupo só.
Uhum.
E a gente, eu e esses mais dois amigos, assim, meio que resolvemos, assim, então, fazer um evento que inclua as pessoas rejeitadas do evento, das propostas culturais da SBPC.
Uhum.
Né? E numa discussão do conceito desse evento que a gente ia fazer, eu estava estudando modernismo, dadaísmo mesmo, né? Na hora que eu mostrei o que era o Cabaré Voltaire para o grupo, porque um era filósofo, outro era historiador, mas quando eu mostrei o conceito de Cabaré Voltaire para os meus amigos que estavam fazendo evento comigo, a gente casou na hora, falou assim, cara, é muito parecido com o que a gente está querendo fazer, então
uhum.
vamos adotar esse nome, né?
Uhum.
E a repercussão dele foi muito grande, desse evento. Saiu no Brasil inteiro, assim, o pessoal é maravilhado com o que aconteceu, porque aconteceu muitas experiências muito bem interessantes. E de lá para cá eu fiz algumas outras edições, um pouco mais formal. Então, festa de faculdade, alguma festa de faculdade, pessoal das artes. Aí eu montei um bar também com esse nome durante um tempo.
Uhum.
E em 2014, nós estávamos, o grupo empresa estava se apresentando no Museu de Arte do Rio. A gente passou 3 meses lá apresentando serões performáticos, que é o formato que a gente trabalha de apresentação dos nossos trabalhos, dos nossos performances, né?
Entendi.
Aí a gente teve um desses sarais que a gente tematizou mais, um pouco mais erótico.
Uhum.
A gente deu o nome de Cabaré Voltaire. Quando a gente foi no Rio de Janeiro apresentar, uma das espectadoras, amiga nossa, Paulinho, ela conhecia o pessoal de Zurique, o Cabaré Voltaire original. E ela ficou encantada e entrou em contato com o Adrian Nortes.
Uhum.
E aí a gente começou o planejamento desses 100 anos de dadaísmo aqui em Goiânia.
Que maravilha. E a programação foi uma programação, digamos assim, bem extensa, né?
Foi.
Que incluiu manifestos, exposições, o que vocês chamam de serões performáticos também, música, conferências, debates, cinema, oficinas, exposições artísticas, festas.
Dança. Foi muito, assim, a gente tentou vincular a maior gama de tipos de artes diferentes, né?
Uhum.
Para poder, assim, contemplar o que é uma consequência do dadaísmo.
Uhum.
Assim, o que a gente não consegue ser dadá hoje em dia, mas nós fomos, no caso, a gente mostra o que o dadá pôde tornar real, né?
Ok. Daqui a pouco você explica, então, Babidu, para os nossos ouvintes, o que foi o movimento dadaísta. Eu vou seguir a nossa trilha musical com mais uma sugestão sua. Vamos com o inventivo Itamar Assunção.
Olha, eu tenho que dizer uma coisa lá do fundo do meu coração para vocês.
Você parece que não sei, diz tanta coisa que eu vou te contar. Olha pensando bem, cala-te boca. E tu me tal e coisa e lousa, sempre a mesma lenga-lenga, a mesma trans, o mesmo chance. E já se traz, tá louco, fica só naquela e fica nessa. Sei lá, maior comédia, que é isso? Logo pra cima de moar. Tô por aqui, ó, sai fora disso, parece que bebe, parece que sei lá.
Ouvimos de Itamar Assunção, com Itamar Assunção e Orquídeas do Brasil, Parece que Bebe. Você está ouvindo Trilha das Artes. Hoje eu converso com o artista plástico Babidu Barbosa, que ajudou a organizar em Goiânia um grande evento para celebrar os 100 anos do movimento dadaísta. Babidu, você poderia explicar para os nossos ouvintes o que foi o dadaísmo?
O dadaísmo ele acontece num período de muita turbulência do mundo, né? No início da Primeira Guerra Mundial. E o mundo já estava assim, tava surgindo esses efeitos do modernismo, de nonsense, de várias coisas. E a Primeira Guerra Mundial forçou alguns refugiados a se encontrarem numa cidade que era neutra na guerra, né? Uhum. Na Suíça, em Zurique. E esse local onde aglutinou, onde tornou possível acontecer o dadaísmo, uhum. foi um local que estava... E que as pessoas se manifestavam de várias formas o nonsense que estava acontecendo no mundo, né? E no cabaré de Tzara, eles iniciam esse movimento. Uhum. Eles iniciam esse nonsense, né? Essa arte que dá a possibilidade de existir arte contemporânea, né?
E, na verdade, o termo Dada não tinha nenhum significado muito concreto, né?
Tem vários conceitos de onde surgiu o Dada, né?
Uhum.
Não se sabe ao certo de como surgiu o Dada, mas assim, como as primeiras falas da criança, uhum. cavalo de madeira em francês, são uhum. vários significados. Então a gente não consegue explicar direito como vem esse início do dadaísmo.
Mas tinha também esse sentido de promover uma espécie de negação a tudo, né? E ao mesmo tempo de construção de algo do qual não se tinha também muito conhecimento, né? Ou seja, era um espaço também de absoluto experimentalismo, né?
Exato. Eles começam a tentar negar a arte, no caso.
Uhum.
Tentando fazer a anti-arte também, né?
Uhum.
Então, eu acredito que o movimento ele surge de forma de que não sabe o que vai acontecer, até onde vai.
Uhum.
E é tudo muito novo, muito experimental, e ele tem uma vida curta, né? O dadaísmo uhum. ele tem uma vida curta.
Exato.
Mas assim, o que ele promove para a arte contemporânea
uhum.
é toda a consequência do dadaísmo, né?
Bom, vamos terminando esse bloco com o som de Hermeto Pascoal, Magmani Sagay. Depois do intervalo, eu volto a conversar com Babidu Barbosa. Vamos falar do Dada Spring, evento que celebrou no Brasil os 100 anos do dadaísmo no mundo. Não saia daí, voltamos já!